Agora, as participações aqui no programa Bom Dia Cidade, da secretária municipal da Educação, Cultura e Desporto de Lagoa Vermelha, Aline Teles Fazoli, e de Isabel Piva, coordenadora pedagógica. Temos assuntos importantes para abordar neste momento aqui no programa Bom Dia Cidade. Um primeiro deles, secretária Aline, programa de aceleração, chamado de Aprender para Avançar. Estão à frente deste programa as professoras Isabel e Flávia. O bom dia da secretária e depois a Isabel já nos dando maiores detalhes acerca do programa de aceleração chamado Aprender para Avançar. Bom dia!
Bom dia, Demar. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma alegria muito grande poder vir aqui, rever um amigo e falar um pouquinho das nossas ações da Secretaria da Educação.
E com boas notícias.
Com certeza.
Isabel, muito bom dia.
Bom dia, Demar. Bom dia, ouvintes da rádio. A gente agradece muito a oportunidade de poder colocar, então, para a comunidade lagoense, esse mais novo desafio que nós estamos iniciando agora, dia 12 de setembro. Na verdade, esse projeto Aprender para Avançar vem sendo estudado, vem sendo analisado de longa data. Nós já iniciamos 2017, a gente fez um levantamento, 2018 a gente fez um estudo mais aprofundado, e agora, finalmente, em 2019, nós conseguimos concluir todo esse estudo e colocar em prática.
Já foi colocado em prática.
Já foi colocado em prática nos bastidores.
Sim.
Né? Então, assim, de que forma? Nós fizemos o primeiro levantamento que a gente fez na rede municipal, a gente constatou um número bem significativo de alunos em defasagem idade e ano. Ou seja, eles estão cursando um ano com uma idade além do que seria o ideal. Um exemplo, lá no sexto ano, o ideal seria estar com 11 anos, nós encontramos até com 15, 16 anos. Então, nós, como sempre a Secretaria de Educação, preocupada pelo bem-estar do aluno, em preparar para a vida, que ele se sinta bem e possa ser uma pessoa que possa atuar, né, com discernimento.
Exato.
Com entendimento,
desenvoltura,
nós percebemos que a gente teria que fazer algo para diminuir, para sanar, para corrigir essa lacuna desse aluno.
Uhum.
Então, fizemos todo um levantamento.
E como é que é feita a correção dessa defasagem?
Bom, então, o que nós fizemos? Inicialmente, a gente pensou de que forma a gente poderia corrigir. Dentro das turmas, 4, 5, 6, até 10 alunos a gente consegue encontrar. O professor, com a sobrecarga, não consegue dar atenção para todos. Então, o que nós pensamos? Vamos elaborar um projeto. Elaboramos um projeto, nos reunimos com os gestores, fomos até o CME, que é o Conselho Municipal de Educação, repassamos o que a gente estava em estudo, né, para pedir o apoio, porque nós sozinhos não fazemos nada sem ter o apoio de todos. E montamos esse projeto. Montamos uma equipe para atender esses alunos, chamamos os pais, conversamos com os pais, fizemos a proposta para os pais, chamamos os alunos, fizemos a proposta para os alunos e todos concordaram e abraçaram a ideia. Então, nós estamos com tudo montado já, vindo com formações desde junho, julho, a gente já estava com formação, com professores, com preparo de material. E agora, dia 12, nós vamos iniciar, de fato, com os alunos. Porém, os professores já estão sendo capacitados e formados já de longa data, né? Como eu te disse anteriormente, a gente já sentou, já fez um planejamento, já analisou algumas causas, o que, que isso vem causando na vida dessas famílias.
Foi feito um longo estudo.
Um longo estudo. Assim, foi um trabalho bem minucioso, cauteloso. Nos amparamos na legislação, né? Foi nossa primeira preocupação. Vamos fazer de acordo com o que é estabelecido por lei, porque é a vida das pessoas, né? É a vida desses alunos que estão hoje com 16, 17, eles poderiam já estar no ensino médio, né?
Isso.
Por vários motivos, eles não conseguiram lograr êxito, mas eles também têm a gente tem uma forma que pode ajudá-los a melhorar e a gente, né, preparar eles melhor, então, para enfrentar o mundo do trabalho.
Uma importante novidade no ensino municipal, secretária Aline.
Com certeza, Demar, eu tenho acompanhado de perto todo o trabalho e empenho da equipe da secretaria, principalmente da professora Isabel, onde houve uma movimentação muito grande para que esse projeto se torne uma realidade. Para o ano que vem, a nossa ideia é transformar este projeto num EJA diurno. Então, assim, nós estamos com um olhar muito atento para esses alunos, porque nós queremos adequá-los na idade, ano, que é o correto, né? Porque a gente sente que os alunos começam a evadir. Chega um momento que eles não querem mais estar numa sala de sexto ou sétimo ano, estando com 15, 16 anos. A diferença é muito grande de idade. E me emociona, Demar, quando eu vejo mães, como uma que eu atendi semana passada na secretaria, relatando da alegria e da felicidade da Secretaria da Educação estar com esse olhar para o filho dela. Então, eu achei tão lindo, ela disse assim: prof, eu quero comprar tudo novo, eu quero começar uma vida nova para esse meu filho, com 17 anos, no sétimo ano. Então, assim, e nós vamos ajudar, nós vamos fazer com que esse trabalho, a gente consiga fazer uma adequação, né, para que ele avance nos anos seguintes. Porque de nada adianta nós trabalharmos, se esse aluno daqui um pouco as habilidades dele são outras, nós temos que realmente valorizar e trabalhar isso. E a equipe de professores tem sido incansável. Ademar, ontem eu estive numa capacitação, fazendo uma fala. Eu sou muito grata a esses professores, porque são assim, são pessoas que abraçaram e que entenderam da importância deste trabalho. Pessoas até que eu dizia assim: mas Isabel, não sei se essa prof vai vir, porque à tarde ela já trabalha, e veio, e abraçou. Então, isso que eu digo que é amor pela educação. Então, assim, eu tenho a total certeza que vai ser um sucesso esse nosso projeto. Para o ano que vem, já brilha os olhos desta equipe que vai estar à frente, para que a gente consiga fazer o nosso EJA diurno. A princípio, este ano é somente para os nossos alunos da rede, né? Mas nos próximos a gente vai estar abrindo. Em qual local que isso vai acontecer? Lá na Escola Clóvis Pestana. Por que na Escola Clóvis Pestana? Porque lá nós fizemos uma grande ampliação e já estávamos de olho naquelas salas que iriam ficar da parte antiga.
É lá no bairro Medianeira.
Isso. Então, a princípio, o ideal seria que acontecesse nas escolas, mas nós não temos espaço adequado. E nós vamos fazer, sim, algo diferenciado. Nós vamos fazer aulas diferenciadas, aulas práticas. Já foi lá para a escola ontem, na Clóvis Pestana, eu entreguei uma mesa interativa, que é para fazer todo esse trabalho na sala de recurso, com esses alunos tendo a prática através dessa mesa interativa. Elas vão avaliar e vão me dizer: Aline, dá para a gente trabalhar por aqui, vamos reajustar de outra forma, mas se der certo essa mesa interativa, nós vamos ampliar para que tenha em todas as escolas da rede municipal, que é uma ferramenta fantástica para o aprendizado do aluno. Então, assim, quando nós montamos as estratégias, nós falávamos muito em ter aulas diferenciadas, né, e atrativas para esses alunos, porque muitos a gente resgatou, Ademar. Tinha alunos que já nem estavam mais querendo ir para a escola, porque eles chegam numa idade em que a escola não se torna mais tão atrativa, porque você está numa turma que não é da sua idade, você já se sente meio estranho, porque não é ali que tu deveria estar, tu teria que estar no nono, no primeiro ano. Então é com esse olhar muito atento que a Secretaria da Educação desenvolveu e vai, a partir de quinta-feira, dar início a este projeto, que eu diria que é uma das meninas dos olhos nosso, enquanto Secretaria da Educação. E eu sou muito feliz e agradeço a Deus todos os dias pela excelente equipe que tenho na Secretaria. São pessoas que sabem fazer gestão e que têm muito conhecimento na área pedagógica. Prova disso é a professora Isabel, que nós já estamos aí com os projetos para o ano que vem do tempo integral, a escola CIEP, que nós temos a pré-escola, o ano que vem já é primeiro ano em tempo integral. Então, tudo são questões que nós estamos abrilhantando o nosso ensino da rede municipal.
Secretária Aline, tem mais novidades. Duas mesas interativas. Algo novo na rede municipal de ensino. Uma foi implantada numa escola de ensino fundamental e a outra será instalada numa escola de educação infantil.
Isso, como eu havia mencionado, esta primeira mesa foi para a escola Clóvis Pestana, em virtude do nosso projeto de aceleração, e porque lá também nós temos a sala de recurso. É uma ferramenta que é um plus a mais para o ensino do aluno. Então, nós vamos estar fazendo agora esse piloto. A outra mesa será destinada para a nossa escola nova, ali do bairro Hernani. Então, assim, nós estamos já trabalhando com essa nossa nova escola, com alguns materiais diferenciados. E aí, a primeira escola é a Clóvis, até porque a equipe vai nos dizer e vai nos dar a avaliação final. Nós, enquanto Secretaria da Educação, a gente achou que é uma ferramenta que vai auxiliar muitos professores. Agora nós vamos colocar em prática e vamos estar recebendo o retorno e avaliação dos professores que vão trabalhar com esta mesa.
No dia 25 de outubro, formatura do letramento digital. Do que consiste?
Então, é aquele letramento onde nós falamos em programação. Né, onde nós falamos em programação, ele iniciava do sexto ano, a partir desse ano nós puxamos para o quarto, então é um projeto que é do quarto ano ao nono ano. Na verdade, os alunos vão passando por etapas. Nós estamos agora com alunos no oitavo ano, que irá fazer a formatura. Na verdade, do sexto ao oitavo sai a formatura em Passo Fundo, uma formatura simplesmente linda no Gran Palazzo, que enaltece a todos os municípios da região que participam desse programa, que é o Ayrton Senna, que a gente chama, né? E agora, para o ano que vem, nós temos a robótica no nono ano, que é a culminância de todos esses anos em que os alunos participaram desse programa. Então, eles criam jogos para celular, eles desenvolvem várias ferramentas desta parte da área digital, onde hoje nós não podemos fugir, é uma realidade isso, né? E nós temos que preparar esses alunos para o futuro. Então, hoje a escola que trabalha com o letramento é a escola Lea e a escola João Protásio. Então, são escolas que têm todo um laboratório reformado, com máquinas novas, para que esses alunos possam trabalhar e ter ferramentas adequadas para desenvolverem com sucesso esse projeto.
Para concluir, toda a programação para a Feira do Livro já está pronta, já está definida. Aliás, como disse a secretária ontem, quando agendávamos esta entrevista, está abotoadinha, foi isso? Não?
Redondinha.
Mas se assemelham.
É. Ademar, é outra questão assim que brilha os nossos olhos de ver o quanto esta nossa Feira do Livro vai estar recheada de ações, de eventos, de escritores.
Agora em novembro.
Em novembro.
Dias?
Do dia 6 ao dia 9. Então nós começamos na quarta noite com o Frei Jaime Bettiga, que vai estar fazendo uma palestra para toda a comunidade de Lagoa Vermelha. E também daí vamos ter a apresentação do grupo de dança ali de Passo Fundo, que vai abrilhantar esta noite. Depois nós temos escritores, Cacamelo, lançamento de livros, sessão de autógrafos, contos mágicos com o ilusionista, que ele vai falar alguns poemas através também do ilusionismo. Nós vamos ter animação do grupo Vivandeiros da Alegria, que são também pessoas que fazem aí com grande propriedade toda a animação de feiras de livro. Nós vamos ter na quinta-feira à noite o TOL. Eu estou aqui passando rapidamente alguns eventos que vai ter. Na sexta-feira nós temos a nossa querida Letícia Wierchowski, que vai estar aqui. Nós temos a Mari e o Eliardo França, que são dois escritores que nós já temos há bastante tempo esses livros na rede municipal. Nós temos várias atrações do nosso município, porque eu acho que a Feira do Livro tem que valorizar aquilo que nós temos de mais bonito na nossa cidade. Nós vamos ter vários grupos de teatros, e então assim, na verdade vai ser muito bonito, está muito bem organizado. Com certeza, algumas chega na hora, algumas coisas não saem como a gente preparou, mas eu posso te dizer assim, Ademar, que nós estamos preparando esta feira desde o ano passado. com muito comprometimento, com muito cuidado, para que realmente seja algo que a população, ao término desta feira, diga: realmente, foi muito bom. Até porque eu relatava para as meninas lá da secretaria que eu acho que uma das grandes metas de uma feira do livro é a venda de livros. Né? Então eu quero que as pessoas criem esse gosto, né? Que invistam em cultura, em conhecimento. Então vai ser muito lindo, e eu não quero ser injusta quando eu falo aqui das nossas apresentações locais que nós vamos ter, de citar uma e esquecer outra, mas tem muitas coisas e apresentações e momentos que a nossa comunidade vai ser presenteada com todo esse espetáculo que será a nossa Feira do Livro, um ano cheio de histórias.
Que maravilha. Obrigado, secretária Aline. Obrigado, Isabel. Algo mais a acrescentar, secretária? Não. Seria isso, né?
Isso.
Muitas notícias boas.
Com certeza, e estou à disposição, não somente eu, como toda a Secretaria da Educação, Cultura e Desporto, está de braços abertos ali para qualquer reivindicação, para qualquer elogio, que também é sempre muito bom. Fica aqui o meu abraço e uma boa semana a todos.
Obrigado, Isabel.
Da mesma forma, nós agradecemos a oportunidade e é um prazer falar, então, dessas movimentos, dessas ações que enaltecem a educação, e quem ganha são os munícipes, né?
Com certeza.